DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está na companhia da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Issoufou e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta terça-feira, 9 de outubro de 2018. Em Moçambique, a Renamo alerta que a polícia vai usar a força para trocar as urnas nas eleições autárquicas da manhã.
Porque temos informações de várias fontes que amanhã, dia da votação, eles vão usar a mesma força, vão usar meios, meios militares, para amedrontar os nossos delegados de candidatura. Porque o objetivo é de trocar urnas.
CIP diz que o uso de viaturas do Estado diminuiu na caça ao voto em Moçambique, mas aumentou a intimidação contra funcionários públicos. E na cidade moçambicana de Xaxai, há denúncias de intimidações contra membros das mesas de assembleias de votos da Renamo e do MDM. Em Moçambique, a Renamo vai às autárquicas insatisfeita com a condução do processo eleitoral. O maior partido da oposição alega falta de transparência e critica a atuação da polícia que considera Prófere Limo durante a caça ao voto. A DW África entrevistou o líder interino da Renamo, Ossufo Momad, sobre as eleições que decorrem nesta quarta-feira. Momad alertou que a polícia vai usar a força para conseguir trocar as urnas. Mas é mesmo sobre a avaliação do processo eleitoral que começa a entrevista com o líder da Renamo.
É difícil eu dizer que o processo está limpo, na medida em que estamos em África. A transparência é tão complicada, na medida em que os governos africanos nunca querem largar o poder. Eu não vou poder dizer que o processo, na sua preparação, foi um processo limpo, na medida em que falta de transparência na organização desse processo.
E quais são as suas expectativas em relação às eleições desta quarta-feira?
É que termos uma vitória. Se forem eleições transparentes, eleições livres, nós contamos com uma vitória em várias autarquias.
No sul do país também contam com vitórias?
Sim, senhor, na cidade de Maputo, nós esperamos ter uma vitória, assim como na cidade da Matola.
A campanha eleitoral terminou no domingo e foi manchada por atos de violência, como tem sido habitual noutras campanhas. Viu alguma evolução no esforço das autoridades para controlar e punir os violadores da lei?
Eu sempre tenho dito que a polícia que temos em Moçambique é uma polícia instrumentalizada pelo regime. Para dizer que aquilo que vivemos no dia 7 do mês corrente, que foi no encerramento da campanha eleitoral, foi uma vergonha para o país e para o mundo. Porque a polícia é instrumentalizada, a polícia é usada para criar problemas para a oposição. Aquilo que nós esperávamos, que teríamos uma campanha que podíamos garantir que o sossego, não foi aquilo que nós vimos. No alto Molokwe, a nossa caravana partiu da delegação distrital, ia para um campo onde ia realizar comício. Pelo caminho foram disparados e a polícia utilizou balas verdadeiras, de AK-47, gás lacrimogêneo, e houve ferimentos, feridos graves e duas crianças que desapareceram e muitos que estão detidos. Na cidade de Dede tivemos também a mesma sorte. A nossa caravana foi violentada e a polícia usou a AK-47 com balas verdadeiras e alguns dos nossos membros estão hospitalizados. E 12 membros nossos estão na primeira esquadra da cidade de Dede. É esse comportamento da Frelimo de usar a polícia como seu instrumento para criar pânico, para criar condições de amedrontarem os nossos membros, é uma realidade. E por isso eu digo que não posso dizer neste momento que a preparação dessas eleições é uma preparação positiva, porque temos informações de várias fontes que amanhã, dia da votação, eles vão usar a mesma força, vão usar meios, meios militares para amedrontar os nossos delegados de candidatura. Porque o objetivo é de trocar urnas.
Esta foi uma entrevista com Ossufo Momad, líder interino da Renamo. António Rocha, os nossos internautas dizem-nos alguma coisa sobre as eleições autárquicas que se realizam amanhã em Moçambique e sobre o uso de meios de Estado na campanha eleitoral?
Por exemplo, de Camacho de Maputo escreveu no WhatsApp para dizer que a CNE deve ser rigorosamente apartidária e dispor de meios para fiscalização denunciando os infratores à polícia, que também deverá a ser a partidária ou republicana. E, por último, cabe aos magistrados e juristas fazerem a sua parte com imparcialidade, como manda a lei, que se faz valer a frase que diz: ninguém está acima da lei. Eliot Sará, de Macambo, escreveu para dizer que em Moçambique não há uma instituição que possa arbitrar e sancionar este tipo de infrações, porque o tribunal que condenar esses comportamentos, depois da sessão, o juiz será despromovido. Seria bom que fosse criado, de facto, um tribunal eleitoral totalmente independente do Estado. Só assim uma coisa poderia ser resolvida. Mas, apesar de tudo, as denúncias devem continuar para que o cidadão comum abra os olhos, escreveu Eliot Sará Macamo. E Mareo Chumarra, da Beira, diz que quando o povo denuncia as coisas más, há sempre uma maneira para que essas denúncias não cheguem aos chefes. Foi sempre assim em Moçambique, mas um dia tudo vai mudar para melhor.
Assim esperamos. Voltaremos às reações dos ouvintes internautas daqui a mais um pouco. Pode participar também dando a sua opinião sobre as eleições autárquicas que acontecem amanhã em Moçambique.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe de Estado, Maior-General das Forças Armadas de Angola, considerou hoje que em Cabinda existem grupinhos que teimam em desafiar a lei angolana, mas que são irrelevantes e não representam uma ameaça militar real. O general Egídio Santos desdramatizou a alegada agitação militar e garantiu que o enclave de Cabinda, cercado pela República Democrática do Congo, pertence a Angola. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, através do seu braço armado, luta pela independência do território, alegando que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado de Simulambuco, assinado em 1885 e não parte do território angolano. A polícia angolana anunciou hoje a saída voluntária do país de 180.802 cidadãos da República Democrática do Congo, maioritariamente envolvidos na prática do garimpo de diamantes na província da Lunda Norte. Segundo o comissário António Bernardo, porta-voz da Operação Transparência, em curso há 15 dias em 7 províncias, as autoridades apreenderam também 37.742 pedras de diamantes avaliadas em 1.804 quilates e encerrou mais 120 casas de compra e venda, três delas pertencentes a angolanos. Os observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, afirmaram hoje que não houve indícios de fraude eleitoral durante o processo eleitoral. Sobre alegados indícios de fraude, como a Ação Democrática Independente, Partido no Poder, o MLSTP-PSD e a coligação PCD-UDD-MDFM, têm referido, Zacarias da Costa, chefe da Missão de Observação Eleitoral da CPLP, negou essa possibilidade. A Liga Guinense dos Direitos Humanos mostrou-se hoje profundamente preocupada com a greve de 30 dias no setor do ensino e pede ao governo da Guiné-Bissau para dialogar com os candidatos. A Liga defende que milhares de crianças forçadas a sentarem-se em casa têm o direito de ir às aulas e que negar o direito à educação é hipotecar o futuro do país. Os professores das escolas públicas iniciaram no dia 1 uma greve geral de 21 dias para exigir, entre outros, a implementação do Estatuto da Carreira Docente. A ONU e a União Africana pediram hoje aos protagonistas da guerra civil no Sudão do Sul que tomem medidas concretas para aplicar o acordo de paz assinado a 12 de setembro. O acordo foi assinado em Addis Abeba pelos dois líderes, juntamente com as demais partes implicadas no conflito, numa cimeira extraordinária de chefe de Estado da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento no Leste da África, IGAD, organismo que supervisiona o processo de paz. Apenas 2 anos e meio depois da independência, o país entrou em guerra civil em dezembro de 2013. O conflito, marcado por atrocidades étnicas, provocou dezenas de milhares de mortos e milhões de pessoas no Sudão do Sul que fugiram das suas casas.
DW Deutsche Welle.
Esta quarta-feira, Moçambique realiza eleições autárquicas. Segundo o Centro de Integridade Pública, a campanha eleitoral foi marcada pelo uso dos meios de Estado pelo Partido no Poder, a Frelimo, na promoção dos seus candidatos. Se por um lado o uso de viaturas diminuiu, por outro a intimidação a funcionários públicos continua. Pedimos ao pesquisador do CIP, Borges Nhamir, que compare estas autárquicas com as intercalares de janeiro passado no que se refere ao uso da máquina do Estado na campanha eleitoral.
Há duas mudanças importantes. A primeira é que há alguma redução da quantidade do meio dos dados que são usados, especificamente as viaturas. A segunda é que há algum esforço de tentar ocultar o uso de meio de dados. Já não é assim tão descarado. Mas se compararmos com os anos anteriores, houve alguma mudança do padrão. Agora, quem mais usa os meios do Estado são os membros do governo que durante a campanha eleitoral participam na campanha. Eles usam as suas viaturas protocolares, mas já não é muito os próprios candidatos usarem viaturas de departamentos e instituições do Estado.
A que se deve essa diminuição?
Em termos da legislação, houve uma reforma importante e que as viaturas do Estado passam a ostentar um tipo de matrícula diferente. Significa que sempre que uma viatura do Estado passar, um cidadão consegue perceber que esta é viatura do Estado. Mas também foi um assunto que foi muito criticado e chegava a ser negativo para o próprio partido.
Houve a identificação de outros meios do Estado que têm sido usados ou o problema é mais focado na questão das viaturas mesmo?
Os carros é mais fácil de documentar porque é usado de sair para a rua, as pessoas podem ver. Agora, reuniões abertas ao público em escolas e outras unidades do governo, podemos dizer que reduziu significativamente.
A realização de campanha em reuniões com a participação de funcionários públicos, isso tem acontecido ou não se tem notícia?
Isso acontece grandemente, infelizmente. Os professores e funcionários do setor da saúde, enfermeiros e outros técnicos de saúde, que representam a maior camada de funcionários públicos, por exemplo, na cidade da Beira, o diretor provincial da educação, o diretor distrital da educação, convida os professores para uma reunião, é supostamente reunião de trabalho. Mas quando chegam lá, o assunto é sobre a campanha eleitoral.
Essas reuniões que o senhor citou aí com os professores, não se pode dizer que isso tenha diminuído?
Não diminuiu, não. Assim, um professor concorre pelo MDM, é intimidado, é ameaçado e, por fim, é transferido para uma localidade muito longínqua. E se recusa a transferência, então é expulso da função pública.
Tem havido denúncia em relação a esse tipo de situação?
Tem havido, sim, denúncias, mas são denúncias anônimas. Mas o grande trunfo está no momento da votação, porque o voto é secreto. O Limo dava orientações aos funcionários públicos que, depois de votar, deve fazer uma fotografia do boletim de voto e enviar como prova ao seu superior. Agora, quando a lei proíbe que se leve o telemóvel para a cabine de votação, aí se assegura a liberdade de voto da parte do funcionário público.
Para as pessoas que estão presenciando esse tipo de situação, que conselho que o senhor deixa?
As pessoas devem denunciar aquelas instituições que acham que são credíveis. Uma das formas muito boas de denunciar é usar as redes sociais para expor esses casos, trazendo as evidências.
Esta foi uma entrevista com o pesquisador do CIP, Borges Nhamir, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. E continuamos em Moçambique ainda a falar sobre as autárquicas. A menos de 24 horas das eleições, a oposição na cidade de Xaxai, no sul do país, denuncia intimidações a membros das mesas das assembleias de voto da RENAMO e do MDM. Os opositores dizem que as ameaças são proferidas por alegados apoiantes do partido no poder, a Frelimo. Mais informações com Carlos Madsinha, a partir de Xaxai.
A cabeça de lista do MDM para a cidade de Xaxai diz que durante a formação dos membros das mesas das assembleias de voto para as autárquicas, houve formadores a ameaçar os jovens indicados pelos partidos da oposição. Segundo Judite Sitói, os formadores, que também são professores nas escolas, teriam ameaçado reprovar os jovens se eles comparecessem às mesas de voto no dia das autárquicas.
Como são estudantes e os professores é que são formadores, e quando encontram estudante ameaça, é bom você não vir no dia 10 para fiscalizar, porque se você fizer isso, você vai chumbar.
Arnamo corrobora a denúncia. De acordo com o diretor da campanha do partido, Batista Muba, as ameaças começaram quando os membros das mesas das Assembleias de Voto, ou MMVs, revelaram os partidos que os tinham indicado.
A partir dali, o tratamento foi outro. Os formadores ameaçavam a eles, diziam que não, se vocês se fazem presentes na Arnamo, vocês vão perder empregos, não vão poder ter mais empregos para os que ainda não têm. E estamos a evitar esforços no sentido de termos a solução disso.
Contactado pela DW África, o diretor do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Gaza, Mário Kossana, disse não ter conhecimento do assunto. Segundo os opositores, os formadores provinciais teriam supostamente ligações a Frelimo. Mas o partido no poder diz que é um assunto do STAI e a sua formação política indicou os seus MMVs como está previsto na lei eleitoral. Mais de 2.300 MMVs vão estar nas mesas de voto na província de Gaza no dia das eleições autárquicas. A oposição espera que a votação corra melhor do que a campanha eleitoral, que ficou marcada por episódios de violência. Judite citou do MDM, culpa o partido no poder.
Um dos membros foi espancado. O delegado da cidade estava ali ao meu lado. Conseguiram atingir a ele. Neste momento está hospitalizado, tem gesso, teve fartura no braço. Quase em todos os postos administrativos não faltaram provocações da Frelimo.
Batista Muba, diretor da campanha da Arnamo, tem queixas semelhantes.
A Frelimo não nos dava espaço para trabalhar.
A oposição pede que se faça justiça. Mas o secretário de mobilização da Frelimo, Almeida Guilume, refuta as acusações.
Nós, como a Frelimo, pautamos pela uma campanha pacífica, de forma muito isolada. Acompanhamos dois movimentos, mas não protagonizados pelos nossos membros, pelos outros partidos. Mas os nossos membros não participam nesse processo da violência.
De Moçambique, Deutsche Welle, Xaxai, Carlos Matzinha.
DW Notícias.
O relator especial da ONU sobre os direitos humanos dos migrantes, Felipe Morales, pediu hoje à Argélia para acabar imediatamente com a expulsão de migrantes africanos para o Níger. Segundo estimativas da Organização Internacional das Migrações, a Argélia expulsou para o Níger 35.600 migrantes nigerinos desde 2014, bem como mais de 8.000 migrantes da África Ocidental desde 2017. As autoridades indonésias elevaram hoje para 2010 o número de mortos após o sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter, seguido de Maremoto, que no passado dia 28 atingiu as Ilhas Celebes. Segundo a Agência Indonésia de Resposta a Catástrofes, o número de mortos subiu para 2010, numa altura em que continuam as buscas para encontrar milhares de vítimas que se teme permaneçam soterradas sob escombros e a lama na cidade de Palu. A equipa de futebol de Stuttgart, aqui da Alemanha, contratou Markus Weinzierl como novo treinador após a demissão de Taifun Korkut. O Stuttgart é atualmente o último na tabela classificativa da Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol, com 5 pontos após 7 partidas. Foi a primeira demissão desta temporada. Weinzierl será o 16º treinador do Stuttgart desde 2007, um recorde na Bundesliga. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, mais reações e opiniões sobre as eleições autárquicas que acontecem amanhã em Moçambique?
Muitas. Elias Maputo tem dúvidas de que alguém tenha ousadia para enfrentar os membros infratores da Frelimo que utilizam durante as campanhas eleitorais os meios do Estado. O fim desta prática depende da vontade política concernente à separação de poderes, partido-Estado, diz Elias de Maputo. Figueiredo Cacinda, no WhatsApp, diz que é preciso que a Procuradoria-Geral da República investigue estes usos indevidos dos meios do Estado a favor da Frelimo para que os infratores sejam responsabilizados judicialmente. É preciso a Frelimo entender que a era do partido-Estado terminou faz algum tempo. Camilo Lopes, no Facebook, diz que em muitos países africanos, durante as campanhas eleitorais, o que é do Estado pertence ao ou aos candidatos do partido no poder. Moçambique não seria diferente, mas é uma prática condenável e que deve ser combatida por todos. José da Costa escreveu para dizer que essa ideia da criação de tribunais eleitorais é válida para todos os PALOP. Assim, durante as campanhas eleitorais, os tribunais iriam velar pela coisa pública e que nenhum partido ou candidato fizesse uso indevido dos meios do Estado.
Obrigada a todos pela participação. Deem as vossas opiniões. Contem-nos o que vocês estão a assistir em relação às eleições autárquicas em Moçambique. Nós estaremos aqui sempre a reportar e acompanhar o mundo. Boa noite.